Caroneiros, talvez hoje o som fique um pouquinho diferente porque meu ar-condicionado tá ligado. São Paulo tá com 34 graus, sensação térmica de 38. Então me desculpe, meus caroneiros amados, se isso afetou o áudio, mas não vai dar para ficar sem. O personagem de hoje do episódio é um queridinho por todos. Não importa se você tem outras marcas favoritas, vira e mexe, você vai se render e querer uma batatinha desse lugar. Todo mundo tem aquela vontade insaciável de comer um sanduíche pós-rolê, pós-balada ou naquele domingo à noite cheio de preguiça. É claro que tem que ser o McDonald's, né, gente? Eu sou particularmente uma viciada em Mac. Então, não importa aonde eu esteja, se eu tenho 30 minutinhos para almoçar, se eu não posso sentar num restaurante, eu aproveito e faço minha boquinha no McDonald's. É das coisas mais saudáveis? Questionável. Porém, é das coisas mais gostosas? Sim, e a gente não pode negar. O episódio de hoje no De Carona no Jatinho é sobre como uma empresa familiar se tornou um império global de alimentos, sendo o fast food mais famoso e uma grande febre até hoje. Entrou na fila do delivery, caroneiro? Então vem com a gente, retorne a cadeira em posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar! O tema de hoje é esse, vamos contar a história do McDonald's. Inclusive, essa história toda pode servir de inspiração para muitos gestores de restaurantes, porque afinal, né, a gente está falando de uma rede de fast food altamente popular no mundo inteiro, e a origem e o sucesso todo que faz há anos são questões de muito debate, meio polêmico em todos os setores, não somente no gastronômico. Isso acontece por conta das polêmicas entre os seus fundadores e principalmente pelo começo dos negócios, sendo uma pauta de discussão no mundo capitalista sobre a honestidade que envolveu o crescimento do McDonald's. A gente vai falar mais pra frente, segura que tem fofoca. Para trazer um número rápido atualizado da companhia, liberados em 2021, mostram que a rede de restaurantes tem mais de 14 mil unidades nos Estados Unidos, 24 mil unidades espalhadas ao redor de mais de 100 países diferentes, inclusive no Brasil. Aqui, a franquia é comandada pela empresa Arcos Dourados e ela é a maior franquia independente de direitos exclusivos para possuir, operar e conceder o McDonald's no mundo inteiro e a principal rede de alimentação rápida em toda a América Latina e Caribe. Gente, a companhia tem franquias de restaurantes de McDonald's em 20 países, né, o Arcos Dourados, e territórios incluindo, obviamente, o Brasil. Desde a fundação dessa franqueadora em 2007, ela preza por compromissos que norteiam a sua operação, como qualidade, transparência, segurança no alimento, geração de empregos formais para jovens. Amei isso, tá? Vai dar um asterisco aqui, uma estrelinha, que empregos formais para jovens são muito importantes. Apoio a comunidades onde está presente, cadeia de suprimento sustentável, impacto global, diversidade e inclusão, experiências inovadoras para toda a família. Atualmente, a rede conta com mais de 2.200 restaurantes na América Latina e emprega mais de 100 mil pessoas. No Brasil, são cerca de 1.000 restaurantes, 75 Mac Cafés e 2.000 centros de sobremesa. O que são centros de sobremesa, gente? Sabe aquele lugar que só vende a casquinha? Então, e com isso eles empregam mais de 50 mil pessoas. Bastante coisa, né? Enfim, voltando para a história que todo mundo quer saber. Os irmãos Richard e Maurice McDonald's, mais conhecidos como Dick e Mac, eles sonhavam em abrir a própria rede de restaurantes quando, em 1937, abriram uma barraca de cachorro-quente na Califórnia chamada Air Dome. Tudo ia bem quando, depois de 3 anos, eles resolveram se mudar para San Bernardino, também na Califórnia, e abriram um restaurante McDonald's na famosa Rota 66, em 1940. Inicialmente, o cardápio possuía 25 itens e o foco principal deles era vender churrasco. Churrasco, gente. O Mac começou vendendo um churrasquinho. Mas os hambúrgueres a 15 centavos foram ficando cada vez mais populares. 15 centavos de dólar. Gente, eu fico passada quando eu penso que com um ticket refeição... Vocês lembram aquele ticket que a gente destacava? Eu fico passada que com um ticket refeição eu comprava uma promoção inteira do Mac. Vocês lembram? Eu não sei se vocês são dessa época, quando era R$ 5,95 uma promoção... Eu tinha um ticket de R$ 8 e ainda dava para comprar uma sobremesa. Cara, muito velhos tempos isso, né? Em 1997, eu lembro que quando eu fui assistir Titanic, foi esse preço que eu paguei no lanche do Mac. Babado, né? Talvez vocês escutem um barulho aqui de crianças correndo. É porque hoje, normalmente eu gravo quando meus filhos estão na escola. Mas hoje aconteceu um empecilho na vida da mãe e a mãe tá gravando só quando os filhos estão em casa. E pra piorar, na piscina. Mais paciência, gente, vai ter que ser. Bom, voltando, os irmãos Dick e Mac sempre foram muito sagazes em um ponto específico e que fez toda a diferença no McDonald's, que é o quê? Otimização de processo para maximizar resultados. Eles eram muito inteligentes em encontrar resultados operacionais, tá? O cardápio do restaurante deles estava muito inchado e precisava de um olhar para deixar o negócio mais prático e manter, de fato, os itens que saíam mais. Então, eles enxugaram e focaram no que mais vendia, hambúrgueres e batata frita. Em 1948, nasce oficialmente o McDonald's. E nessa onda de mudanças, eles mexeram em várias coisas. Foi feita toda uma estrutura produtiva de como preparar adequadamente os alimentos, como construir uma cozinha com um desenho arquitetônico mais eficiente e como criar o conceito de pega a comida e ó, falou beijo. Digamos assim, né? A nova cozinha, munida por um sistema rápido, era capaz de entregar um pedido em menos de 30 minutos. 30 segundos, galera, 30 segundos. O sucesso começou a coçar o espírito dos irmãos McDonald's. Eles eram ágeis, tinham uma estrutura funcional e tentaram expandir algumas vezes, mas eles não podiam estar em todos os locais ao mesmo tempo, supervisionando e garantindo a qualidade. Por isso, o negócio acabou virando um modelo de franquias e eles abriram 21 franquias e começaram a crescer e um personagem crucial entra na jogada. Presta bem atenção nesse nome, caroneiros. Ray Kroc. O Ray era um vendedor de mexedores de milkshake, tá? Sabe aquelas pás que o atendente bota o copão dentro e fica ali mexendo, mexendo? Então, ele estava num período difícil de vendas e ele ficou chocado quando um restaurante chamado McDonald's encomendou 6 liquidificadores de uma vez. Ele achou que ele tinha ganhado na loteria, mas mal sabia ele o que o esperava. Ele começou a observar toda a operação, ele foi lá, foi entregar os milkshakes, comprou um lanche e ficou observando o negócio de longe, do outro lado da rua. Ele ficou impressionado. Tudo era perfeitamente cronometrado. Os clientes pediam seus hambúrgueres diretamente para o cozinheiro e 1 minuto depois o pedido estava pronto, embrulhado e na mão do cliente. Fascinado com aquela linha de montagem brilhante, ele convenceu os irmãos a vender uma franquia em uma nova localização no subúrbio de Chicago para ele. Esse foi o 9º restaurante da marca aberto em 15 de abril de 1955. Alguns locais afirmam que essa foi a data que o McDonald's de fato começou, mas eu, Thaís, sou contra esse marco, digamos assim. Eu considero que o McDonald's começou, não que vocês se importem, tá, gente? Não que eu faça diferença nos livros de história de empreendedorismo, Mas eu, analisando a história do McDonald's, considero que abriu quando os irmãos McDonald's começaram, tá? Então não é quando o Ray Kroc abriu um McDonald's. Vamos deixar isso bem claro? Porque eu acho que toda a história de empreendedorismo tem que ser contada desde o começo. Mas é um pouco confuso. O McDonald's é quase uma ideologia. Então, assim, ele nasceu com os irmãos. Vale destacar aqui na biografia da marca o dia 2 de março de 55, que foi fundado a McDonald's Systems Inc. por Ray Kroc, que foi aberta a empresa, é considerado como o início da empresa. Aí, mais uma vez, eu discordo. Mas tudo bem, vamos lá. Já na década de 60, o Ray tinha uma ideia de expansão nacional para a rede de franquias de restaurante. Porém, os irmãos eram mais conservadores e não tinham tanta ambição assim como o Ray. Gente, o sonho dos irmãos era conseguir $1 milhão antes dos 50 anos e as lojas ficariam para os funcionários deles que estavam com eles desde o início. Era outra cabeça, outra cultura, outra mentalidade. Pensando em boicotar os planos do Ray de expandir para todos os Estados Unidos, os irmãos concordaram em vender a loja por $2.7 milhões, algo em torno de R$13 milhões hoje em dia, e 0,5% de participação nos lucros. Ray pechinchou, mas aceitou a oferta. E esse foi um acordo selado apenas com um aperto de mão, o que foi um grande erro para os irmãos. Bingo! Olha a virada da empresa. O Ray blefou. Ele não cumpriu sua parte no acordo e não pagou os irmãos. E não parou por aí, gente. Aos poucos, ele foi entrando cada vez mais na sociedade, até que, pasmem, ele conseguiu tirar os irmãos Richard e Maurice McDonald dos negócios. Além disso, eles também perderam a marca, porque o que aconteceu? A marca McDonald's foi registrada, porque isso é um quesito básico para se abrir uma franquia, mas ela não foi registrada pelos irmãos. Então, mesmo sendo o sobrenome deles, agora a marca era da empresa que o Ray dirigia. Portanto, os irmãos não puderam mais usá-la. Vocês estão chocados com essa malignidade do Ray? Eu tô chocada. Quer dizer, nada me surpreende muito no mundo dos negócios quando envolve dinheiro. Mas eu não gostei, Ray. Aliás, quando eu assisti o filme Fome de Poder, o nome já diz, né, gente? É com Michael Keaton. E Fome de Poder, assim, é um filme contraditório. Foi lançado em 2017, mas já que eu tô recomendando Fome de Poder aqui, eu também quero recomendar o Super Size Me. O que que é o Super Size Me? É um documentário que o cara come durante 30 dias só McDonald's. Então ele quer provar que McDonald's faz mal à saúde e ele come durante 30 dias café, almoço e jantar McDonald's. Spoiler, já vou contar pra vocês, ele fica bem mal de saúde. Depois do lançamento desse filme, eles introduziram a salada, o Danoninho, no cardápio do McLanche Feliz, colocaram frutas e colocaram outras coisas mais saudáveis para provar que você tem a opção de comer bem, inclusive no McDonald's, tá? Mas fica a dica desses dois filmes. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast, Super Size Me e Fome de Poder. Mas eu vou parar de comer Mac? Não vou, né, gente? Não vou. Mesmo assistindo esse filme, eu sei que não faz tão bem. Eu só tento não comer toda semana. Mas a história deles não acabou por aí, gente. Os irmãos McDonald's continuaram com o restaurante deles, agora chamado The Big M, que é o Grande M. Querem referência ao M amarelo da sua construção. O Ray Kroc abriu uma franquia do McDonald's em frente aos irmãos. Em frente, do outro lado da rua, gente. E eles foram obrigados a fechar suas portas alguns anos depois por falta de movimento. Depois de acabar com tudo da loja principal dos irmãos, o Ray insistiu pra caramba e eles acabaram vendendo a unidade pra ele também. Uma curiosidade rápida sobre cada um deles. Maurice faleceu em 71 de ataque cardíaco. Ele sofreu de problemas do coração durante toda a vida e o Richard viveu até os 89 anos e morreu em 98. O Ray Kroc morreu em 84. Agora o Ray, ele tem outros feitos que a gente tem que destacar aqui. Ele fez pilantragem com os irmãos? Fez. Mas ele também foi responsável por muito da concepção do que é o McDonald's da maneira que a gente conhece hoje. Então o Ray não é apenas um ladrão de ideias, tá, gente? Temos que dar um mérito grande. Por exemplo, vocês sabiam que todos os McDonald's são donos do terreno? Eu não sei se só aqui no Brasil isso que eu tô falando, tá? Mas assim, o terreno é do McDonald's. Então, o McDonald's, tipo, da Arcos Dourados. O terreno é da Arcos Dourados. Então, o McDonald's tem que pagar um aluguel pra empresa Arcos Dourados, entendeu? O McDonald's, da maneira que a gente conhece hoje, foi criado pelo Ray. Ele queria expandir para os Estados Unidos inteiro, então ele pensou em mudanças nos processos da marca. E ele tomou as rédeas completas do babado. Por exemplo, para diminuir o tempo que os clientes ficavam no restaurante, ai gente, só rindo, eu vou contar isso rindo, mas eu desaprovo, tá? Ele desligava o sistema de ar-condicionado das lojas. Ai, Ray, você é um dinheirista. Então, o que aconteceu? Para rodar, para ter mais rotatividade no restaurante, ele desligava o ar-condicionado da loja e as bebidas eram servidas em cones de papel, um formato que era impossível apoiar na mesa. Então, a pessoa tinha que segurar a bebida enquanto ela comia. Olha que loucura. As mesas e cadeiras também foram pensadas em serem menos confortáveis para as pessoas passarem menos tempo ali. E vamos combinar, gente? Eu lembro da minha infância, da cadeira do Mac, ser muito dura. As cadeiras tinham um encosto reto, as pessoas tinham que se inclinar na mesa para comer, e dessa forma elas terminavam suas refeições rapidamente e já queriam ir embora. As mesas também eram grandes demais, atrapalhavam a comunicação entre as pessoas, então não rolava aqueles encontrões de galera, não rolava da pessoa sentar na mesa e ficar horas. Olhem que absurdo. Mas daí você pensa, por que as pessoas ainda assim comiam no Mac? Eu acho que só tem duas respostas aqui. A primeira delas é que a comida era barata, tá? Então, as pessoas que iam, elas não esperavam um atendimento de um restaurante Michelin 5 estrelas, tá? Era uma comida rápida, barata e gostosa. A segunda coisa era o marketing, né, do McDonald's. O Ray, além de fazer comida, de fazer mudanças, ele promoveu uma escola de vanguarda no quesito de divulgação de marca. Ele foi responsável por fortalecer o nome e coisas que existem até hoje. Por exemplo, o Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, pão com gergelim. Quem é da época desse jingle? Eu sou dessa época. Ele inventou em 68. McLanche Feliz, ele inventou em 79. Gente, 68 e 79. Mais de 10 anos de diferença. Então, vocês veem que criações que ficam e que marcam de sucesso não são todas inventadas de uma vez. É importante a gente falar disso, tá? E o tiro foi certeiro. Depois, hoje, mais de 40 anos depois, são produtos ainda muito relevantes, posicionando o McDonald's como um dos maiores vendedores de brinquedo do mundo. E na minha infância, eram umas canetas podrinhas que a gente ganhava, tá? Hoje é Pokémon, é Hello Kitty, hoje o negócio é brabo, entendeu? Eu ganhava umas canetas que ficavam penduradas. Eu lembro até hoje, uma caneta verde-limão que eu ganhei do McDonald's, com um cordão pra amarrar no pescoço e ponto. A lembrancinha era isso. E eu ficava feliz, me contentava com pouco. Mas Ray foi visionário, né, gente? E tem uma outra coisa, os irmãos McDonald's inventaram junto com o arquiteto Stanley Clark o símbolo do McDonald's, que era um arco amarelo. Foi durante a reformulação da marca que ele virou um arco duplo. E essa ideia veio da mente do Ray. Então, ele transformou em arco duplo o famoso M do McDonald's, que foi popularmente relacionado ao M do McDonald's, que o Ray queria simbolizar o arco de uma batata frita e atiçar a mente de quem passava e via o Mzão de longe. Mecanismo de venda, gente, não tem jeito. O cara tinha o negócio na veia. E falando em marketing, É bom lembrar de quem? O famoso palhacito Ronald McDonald. Eu nunca tive uma festa de aniversário no Mac, sempre invejei as pessoas que tinham. Então eu queria comemorar com o Ronald McDonald, queria. Mas assim, se eu fui chamada em duas festas do Mac, foi muito na minha vida. Sabe outra coisa que eu também tenho trauma? Que eu sempre comi cheeseburger grill, pão, carne e queijo. E nas festinhas do Mac nunca tinha o grill. Eu tinha que ficar esperando, ó, um tempão pelo especial. Gente, quem comia lanche especial, só pão, carne e queijo, era um pouco excluído do rolê, entendeu? Era um pouco excluído. É, você ia sempre pra fila de espera no drive-thru. Me irritava também isso. Mas beleza, sobrevivemos, sobrevivemos. Toda a personificação do conceito do restaurante foi ideia do, a ideia do Ronald começou na década de 60, quando um certo franqueado da rede de restaurantes decidiu patrocinar um programa televisivo na época que chamava o Circo do Bozo. Nesse tempo, gente, o Ronald nem sequer existia. Só que o que aconteceu? O Bozo era tão popular que quando ele anunciava os produtos do McDonald's junto com as crianças, eram a grande maioria dos personagens dos espectadores da empresa. Foi a partir do Bozo que surgiu a ideia do McDonald's de criar o seu próprio palhaço. Em 65, o Ronald se torna a cara da marca para campanhas nacionais e, posteriormente, internacionais. Tanto que, olhem esse fato, gente, em 73, 96% das crianças americanas conheciam a figura do Ronald McDonald, ele sendo o segundo personagem mais conhecido pelo público infantil, ficando atrás somente do Papai Noel. Gente, do Papai Noel, pasmem. Nos anos 2000, o Mac continua a ser a cadeia de fast foods mais bem-sucedidas e lucrativa do mundo. A empresa continuou a expandir seu cardápio, colocando novos itens na linha, como o Mac Café. Ele se concentrou em promover as opções mais saudáveis, como saladas, principalmente depois do filme Super Size Me, que eu já falei aqui. Nos últimos anos, a empresa tem feito esforços para modernizar sua imagem, concentrando-se nos serviços digitais de pedidos, entrega e drive-thru. Então, assim, você consegue comprar no iFood, você vai naqueles totens, você chega no restaurante, você não pede mais pro atendente no balcão, você pede no totem. O negócio foi todo revolucionado. Esses totens, eu já fui pra China, eles eram muito famosos na China já em 2017. Aqui no Brasil, sei lá, eu vi depois de 2020, eu vi depois da pandemia. Pelo menos eu. Se vocês viram antes, me contem aqui nos comentários. Mas ele também enfrenta desafios para se adaptar às mudanças e às demandas dos consumidores. Para encerrar, eu quero falar para vocês também que a história do Ray, ela é contada a partir daquele filme Fome de Poder, que eu já falei aqui, mas eu acho que seria bacana ter um filme com a visão dos irmãos, tá? A direção é do John Lee Hancock, que ama fazer filme em tom biográfico e já fez filmes como Um Sonho Impossível, enfim. O filme do Mac tá disponível na HBO Max. Me conta aqui o que vocês acharam desse episódio. 24 minutos, vambora. Um beijo e até quinta-feira.